Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 4. Entretanto, com a chegada de Raimundo, reuniram-se em casa de Manuel as velhas amizades da família. Vieram as sarmentos com os seus enormes penteados. Moças feias, mas de grandes cabelos, muito elogiados e conhecidos na província. Um tranças como as das sarmentos. Cabelo bonito como o das sarmentos. Cachos como os das sarmentos. Estas e outras tantas frases se haviam convertido em preceitos invariáveis. Fora das sarmentos. Não conheciam termo de comparação para belos, e elas, fias daquela popularidade, ostentavam sempre o objeto de tais admirações em penteados. Astadores de tamanhos fantásticos. Tenho pena, afetava às vezes Dona Bibina no sarmermento, era de Bernardina de ter tanto cabelo. Para desembrulhá-lo é um martírio. E quando depois do banho, não me penteio logo, ou quando passo um dia sem botar óleo. Ah, dona, nem lhe digo nada. E arregalava os olhos e sacudia a juba, como se descrevesse uma caçada de leões. A família Sarmento compunha-se, além desta dona Bibina, de outra rapabariga e de uma senhora de 50 anos, muito nervosa, tia das duas moças. A velha só falava em moléstias e sabia remédios para tudo, tinha um grosso livro de receitas, que ela em geral trazia no bolso, em casa uma variadíssima coleção de vidros, garrafas e púcaro, havia sempre as cascas de laranja, de romã e os caroços de tuturubá, os quais, dizia pateticamente, abaixo de Deus, eram santo remédio para as dores de ouvido. Chamava-se Maria do Carmo e as sobrinhas tratavam-na por mamãe outrinha. Era sumamente apreensiva e entendida de doces. Viúva! Passara a mocidade no recolhimento de Nossa Senhora da Anunciação e Remédios, onde concebera o seu primeiro filho do homem com quem depois veio a casar o tenente Espigão. Tenente do exército, um espalhafateiro dos quatro costados, que andava sempre de farda e desembainhava a durindana por dar aquela palha. Contavam dele que um dia, num jantar de festa, perdendo a paciência com o peru assado, que parecia disposto a resistir ao trinchante, arranca de um falho e esquarteja a golpes de espada o inocente animal. Gostava de fazer medo às crianças, fingindo que as prendia ou afiando a lamina reluzente no tijolo do chão. E ficava muito lisonjeado quando lhe diziam que se parecia com o Pedro II. Tinha-se na conta de muito abalado e a todos contava que fora poeta em rapaz. Referia-se a meia dúzia de acrósticos recitativos que lhe inspirava Dona Maria do Carmo no seu tempo de recolhida. Coitado, morreu de uma tremenda indigestão no dia seguinte a uma cela, ainda mais tremenda, na qual cá praticara a imprudência de comer uma salada inteira de pepinos, seu pratinho predileto. A viúva ficou inconsolável e, em homenagem à memória do Espigão, nunca mais comeu daquele legume, seu ódio estendeu-se implacável por toda a família do maldito. Não quis ouvir mais falar de machiches. Nem de abóboras, nem de gerimuns. Ai, o meu rico tenente! Lamentava-se ela quando alguém lhe lembrava o esposo. Que maneiras de homem! Que coração de pomo ou baquilo é que era um marido como hoje em dia não se vê? A outra sobrinha de Dona Mata do Carmo chamava-se Etelvina. Criaturinha sumamente magra e tão nervosa como a tia. Nariz muito fino, grande e gelado, mãos ossudas e frias, olhos sensuais e dentes podres era detestável. Os rapazes do comércio chamavam-lhe lagartiça. Fazia-se muito romântica, prezava sua cor horrivelmente pálida. Suspirava de 5 em 5 minutos e sabia estropiar modinhas sentimentais ao violão. Diziam, em ar muito sério, que ela tivera aos 16 anos uma formidável paixão por um italiano professor de canto qual fugir aos credores para o Pará e que desde então, Etelvina nunca mais tomara corpo. Apresentou-se também em casa de Manuel a Sr. Dona Mância Souzelas, velha e grande memória para citar fatos, datas, ex e homens. Lembrava-se sempre do aniversário natácio dos seus números conhecidos, e nesse dia filava-lhes impreterivelmente o jantar. Estava sempre a falar mal da vida alheia, a sombra da qual, aliás, vivia, 15 dias em casa de uma amiga, outros 15 em casa de um parente, o mês seguinte em casa de um meu parente amigo, e assim que por diante, sempre de passeio. E a qualquer parte, fosse ou não fosse desejada, ia. As duas por três, era da casa. Conhecia todo o Maranhão, contava, sem reservas, os escândalos que lhe calam no bico, e andava sozinha na rua passarinhando por toda a cidade de xale metendo o nariz em tudo. Se morria algum conhecido seu lá, estava ela a vestir o cadáver, a cortar-lhe as unhas, a dizer os lugares comuns da consolação, tida e citada por muitos serviçal, ativa e prestimosa. Era cronicamente virgem, mas afirmava que, em moça, rejeitara muito casamento bom. Dava-se a coisas de igreja, sabia vestir anjos de procissão e pintava os cabelos com cosmético preto. Detestava o progresso. No seu tempo, dizia ela com azedume, as meninas tinham sua tarefa de costura para tantas horas e haviam de pôr para ali o trabalho. Se o abavam mais cedo, iam descansar. Boa, desmanchavam minha senhora. Desnavam para fazer de novo. E hoje? Perguntava dando um pulinho, com as mãos nas ilhargas, hoje é o maquiavelismo da máquina de costura? Dá-se uma tarefa grande e é só zuxintice. E está pronto o serviço. E daí, vai a sirigaita pus leitura nos jornais. Tomar conta do romance, ou então vai para a indecência do piano. E jurava que filha sua não havia de aprender semelhante instrumento, porque as desavergonhadas só queriam aquilo para melhor conversar com os namorados sem que os outros dessem pela patifaria. Também dizia mal da iluminação a gás, dantes os escravos tinham que fazer. Mal serviam antatem aprontar e acender os candeeiros, deitar-lhes novo azeite e colocá-los no seu lugar. E hoje, cegar o palitinho de fogo e o jaguaria do bico de gás, caia-se na pândega. Já não há tarefa? Já não há ativeiro. É por isso que eles andam tão descarados. Chicote, até dizer bardo, que é do que eles precisam. Tivesse eu muitos, que lhe juro, pela benção de minha madrinha, que lhes havia de tirar sangue do lombo. Mas a especialidade de Dona Amância Souzelas, o que a tornava adorável para certos rapazes e detestada por muitos pais de família, que iam de nariz torcido lhe recebendo visitas e obsequios de corzia, era, sem dúvida, o seu antigo hábito de contar anedotas baixas e grosseiras sempre fora muito desbocada. No entanto, alguns basbaques da sua roda diziam dela, num frouxo de riso: com a Dona Amância não pode a gente estar séria. O diabo da velha tem uma graça. Lá estava também em casa de Manuel a Eufrazinha, viúva do oficial de infantaria. Toda enfeitada de lacinhos de fita roxa, moreninha apesar da superabundância do pó de arroz, as feições muito desenhadas à superfície do rosto, com um sinal de nitrato de prata ao lado esquerdo da boca, desastradamente imitado do de uma francesa escantora com quem ela se dava. O sinal era para ficar do manho de uma pulga, e saiu tamanho e do feitio de um feijão preto. Saracoteava-se, cheia de novidades, levantando-se de vez em quando para ir dizer um segredinho ao ouvido de Ana Rosa, enquanto disfarçadamente lhe endireitava o penteado. Nestes passeios olhava de guelha para os quartos e para a varanda dando fé e voltava à sua cadeira, mirando-se a furto nos espelhos da sala, sempre muito curiosa e requieta, querendo achar em tudo que lhe diziam uma significação dupla, trejeitando sorrisos e momices expressivas quando não entendia, para fingir que compreendera perfeitamente. Tinha voz sibilante e afetada, associava os es e delas silabadas. O Freitas, em cuja casa Ana Rosa tivera o seu último histérico, também se achava presente com a filha, a sua querida Lindoca. O Freitas era um homem desquitado da mulher, que se atirara aos cães, explicava friamente, muito teso, magro, alto, com o pescocinho comprido no seu grande colarinho em pé. Não relaxava as calças brancas e gabava e do segredo de conservá-las limpas e engomadas durante uma semana. Trazia sempre, apesar do calor da província, o colarinho duro e o peito da camisa irrepreensível, gravata preta invariavelmente. Tratava uma enorme unha no dedo mínimo, com a qual costumava pentear o bigode, feito de longos fios, tingidos e lisos, que lhe velavam a boca. Jamais consentira que barbeiro algum lhe encostasse a mão no rosto. Fazia ele mesmo a sua barba, um dia sim, outro não. Escondia a calva com as compridíssimas farripas do cabelo, muito espichadas, como que grudadas à goma arábica sobre o crânio. Dispunha de uma memória prodigiosa, gabada por toda a cidade, fazia-se grande conhecedor da história antiga, quando falava escolhia termos, procurava fazer estilo. Sempre que se referia ao imperador dizia gravemente: o nosso defensor perpétuo? Afiançavam que era habilidoso em tempo, e fizera, com muita paciência, uma árvore genealógica de sua família mandara litografar no Rio de Janeiro. Este trabalho foi muito apreciado e comentado na província. Era empregado público, havia 25 anos, e só faltara a repartição 3 vezes por uma queda um antraz. E no dia do seu malfadado casamento, contava isto a todos com glória. Quando temia constifer-se, aspirava cautelosamente o fartum do conhaque, Isto o bastante para me fazer ficar tonto? Afirmava com uma repugnância virrosa. Tinha honor às cartas, sabia tocar clarinete, mas nunca tocava, porque o médico lhe dissera não achar prudente. Fumara em tempo, mas o médico dissera do charuto mesmo que do clarinete. Nunca mais fumou. Não dançava para não suar, falava com raio das mulheres e, nem caindo de fome, seria capaz de comer à noite. Além do chá, nada. Nada? Protestava com firmeza, estivesse ou estivesse, havia de retirar-se impreterivelmente à noite. Usava sapatos rasos, de polimento, e nunca se esquecia do chapéu de sol. Jamais adadara o pé da ilha de São Luís do Maranhão, tal era o medo que tinha do mar. Nem para ir a Alcântara, jurava ele conversando essa noite em casa do Manuel. Daquele gavião. Nada, meu caro senhor, quero morrer na minha caminha, sossegado, bem com Deus. Com toda a comodidade observou Raimundo a rir. Era devoto! Todos os anos carregava na procissão o andornor do milagroso Senhor Bom Jesus dos Passos. E muito arranjadinho. Em casa dele havia de tudo, como na bótica. Diziam seus íntimos. Só falta dinheiro. Completava o Freitas em ar discreto de pilhéria. Ai, sempre o mesmo homem, nunca fora de estrônices, mesmo em rapaz, era já consigo, não gostava de ver nada a ninguém, colecionava selos velhos, dava homeopatia de graça aos amigos e tinha a fama do maior maçante do Maranhão. A tal sua querida Lindoca era uma menina de 16 anos, pequenina, extremamente gorda, quase redonda, bonitinha de feições, curta de ideias, bom coração e temperamento honesto. A Etelvina dissera uma vez que ela estava engordando até nos miolos. Lindó Freitas não escondia o seu desejo de casar e amava extremosamente o pai, a quem só tratava por nhozinho. Tem um desgosto das gordura. Lamentava-se às camaradas que lhe elogiavam a exuberância adiposa. Se eu soubesse de um remédio para emagrecer. Tomava. As amigas procuravam consolá-la. Dá-me goura que te darei formosura. Gorduras aúde? Mas a repolho a moça não se conformava com aquela desgraça. Vivia triste. As banhas cresciam-lhe cada vez mais, estava vermelho, cansava por 5 passos. Era um desgosto sério. Recorria ao vinagre, dava-se a longos exercícios pela varanda, mas qual? As enxúndias aumentavam sempre. Lindoca estava cada vez mais redonda, maboleada, a casa estremecia cada vez mais com seu peso. Os olhos desapareciam-lhe na abundância das bochechas, o seu nariz parecia um lombinho, as suas costas uma almofada. Bufava. O piedoso, o doce Luís Dias, também comparecera aquela noite à sala do patrão. Lá estava metido a um canto, roendo ferozmente as unhas. O olhar imóvel sobre Ana Rosa, que ao piano, dispunha-se a tocar alguma coisa e experimentava as teclas. Em uma das janelas da frente, encostados contra a sacada, Manuel e o cônego Dio ouviam de Raimundo a descrição igual em baixa de um passeio de Paris à Suíça. No resto da sala, como o sussurro das senhoras, que conversavam então. Estamos passando o boqueirão, exclamou o Freitas, erguendo-se do fafá, sacudindo as calças, para evitar as joelheiras. E voltando-se para uma das sobrinhas de Dona Maria do Carmo. Diga alguma coisa, Dona Etelvina. Etelvina ergueu os olhos para o teto e soltou um suspiro. Por quem suspiras? Perguntou-lhe, em misterioso falsete, a velha Amância que lhe ficava ao lado. Por ninguém, respondeu ela lagartixa, sorrindo melancolicamente com os caquinhos dentes. Ele não é feio. A senhora não a acha, Dona Ibina. Segredava Lindoca a outra sobrinha de Dona Maria do Carmo, olhando furtivamente para o lado de Raimundo. Quem muda Ana Rosa? Eu creio que ele não é mudona. É, sustentou Bibina quase com arreli e primo, sim, por parte de pai. E olha ali está quem lhe sabe bem a história. Indicava a fia com o beiço inferior. Resmungou a gorducha, passando a considerar da cabeça aos pés o objeto da discussão. Por outro lado, Maria do Carmo segredava a Amância Souzelas. Pois é o que lhe digo, Dona Amância, muito boa preta. Negra como este vestido. Cá está que a conheceu. E batia no seu peito sem seios. Muita vez a vi no relho. Ixi! Ora quem houvera de dizer? Resmungou a outra fingindo ignorar da existência de Domingas, para ouvir mais. Uma coisa assim só no Maranhão, credo. É como Liminha Rica. O sujeitinho foi farto à pia, e hoje olhe só para aquilo. Está todo cheio de fumaças e de filáucias. Pergunte o cônego, que está ao lado dele. O terrenego pede paro, e Amância bateu por hábito nas faces engelhadas. Nisto ouviu-se um grande mon que vinha da varanda. Belegito, opeste, Estás dormindo, sem vergonha. E logo o estalo de uma bofetada. Ai, que te me fazes zangar com visitas na sala? Era Maria Bara que andava às voltas com o Benedito. Vai deitar a mesa do chá, moleque. Manuel correu logo à varanda, contrariado. Ó, sim, sogra, que inferneira. Olhe que está a gente de fora. Freitas passou-se à janela de Raimundo e aproveitou a oportunidade para espejar contra ele uma estopada a respeito do mau serviço doméstico feito pelos escravos. Reconheço os que nos são necessários, reconheço. Mas não podem ser mais imorais do que são. As negras, principalmente as negras, são umas muruxabas que um pai de família tenha em casa e que dormem debaixo da rede das filhas e que lhes contam histórias indecentes. Fuma imoralidade. Ainda outro dia, em certa casa, uma menina, coitada, apareceu coberta de piolhos indecorosos, que pegara da negra. Sei de outro caso de uma escrava que contagiou a uma família inteira de impigens e dar de caráter feio. E note do doutor que isto, e o menos, o pior é que elas contam às suas assassinhazinhas tudo que praticam ai por essas ruas. Ficam as pobres moças sujas de corpo e alma na companhia de semelhante corja. Afianço-lhe, meu caro senhor doutor, que se conservo pretos ao meu serviço, é por não tenho outro remédio. Contudo, foi interrompido por Benedito, que nu da cintura para cima e acossado pela velha Bara, atravessou a sala com agilidade de macaco. As senhoras espantaram-se, mas abriram logo em gargalhadas. O moleque alcançara a porta da escada e fugira. Então o diz, que até aí se conservara quieto no seu canto, ergueu-se de um pulo e deitou a correr atrás dele. Desapareceram ambos. Benedito era cria de Maria Bárbara, um pretinho seco retinto, muito levado do pepir, percorridas, beiços enormes, dentes branquíssimos. Quebrava muita louça e fugia de casa constantemente. A velha estacara no meio da sala furiosa. Ai, gentes, não rebrerradou. Ele não sei que diga. Aquele maldito moleque. Pois o desavergonhado não queria trazer água na sala, sem pôr uma camisa. Patif! Ah, se o pego. Mas deixe estar, que nós perdes, malvado. E correndo à janela. Se seu Dias não te alcançar, tens amanhã um campeche te seguindo à pista, sem vergonha. E saiu de novo para a varanda, muito atevada, gritando, olá, Brígida. Também estás dormindo, seu diabo. Na sala as visitas discutiam rindo a cena do moleque e o mau gênio de Maria Bárbara, mas tiveram de abafar a voz, porque Ana Rosa posta a tocar uma polca ao piano. Pouco depois, ouviu-se um farfalhar de saias engomadas, e em seguida apresentou-se a Brígida, uma mulata corpulenta, a carapinha muito trançada e cheia de flores, um vestido de xixida com 3 palmos de cauda, recendendo a Kumaro. Preparava-se daquele modo para ir à sala oferecer água. Com ambas as mãos uma enorme salva de prata, cheia de copos, dirigia-se a todos, um por um, a bambalear as ancas volumosas. A criadagem de Manuel e Maria Bárbara constava, além de Brígida e de uma cafuza já idosa, chamada Mônica, que amamentara a Ana Rosa e lavava a roupa da casa, e mais de uma preta só para engomar, e outra só para cozinhar, e outra só para sacudir o pó dos trastes e levar recados à rua. Pois, apesar deste pessoal, o serviço era sempre tardio e mal feito. Estas escravas de hoje têm luxos. Observou a Amância em voz baixa Maria do Carmo, apontando com o olhar para o vulto empadufado de Brígida. E entraram a conversar sobre o escandalo das mulatas se prepararem tão bem como as senhoras. Já se não contentavam com a sua saia curta e cabeção de renda, queriam um vestido de cauda em vez das chinelas, queriam botes. Ama patifaria. Depois falaram nos caixeiros, que roubavam do patrão para enfeitar as suas pininchas. E por uma transição natural, estenderam a crítica até aos passeios a canoa, às festas de largo e aos bailes dos pretos. Os chinfrens, como lhe chamava o meu defunto espigão, acudiu Maria do Carmo, conheço. Ora, se conheço? Bastante quisilha tivemos nós por amor deles. É uma sem-vergonheira ver as escravas todas de cambraia, laços de fita, água de cheiro no lenço, a requebrarem as xandangas na dança. Há um bom chicote. Disseram as duas velhas ao mesmo tempo e elas dançam direito. Perguntou a do Carmo se dançam. O serviço é que não sabem fazer a tempo e a horas. Lá para dançar estão sempre prontas. Nem o Jova. A indignação secava-lhe a voz. Até parecem senhoras, Deus me perdoa. Todas a se fazerem de gente. Os negros a darem-lhe excelências e porque minha senhora para cá. Vossa senhoria para lá. E uma pouca vergonha, a senhora não imagina. Uma vez, em que fui espiar um chinfrim, porque me disseram que o meu defunto estava lá metido, fiquei pasma. E o melhor é que os descarados não se tratam pelo nome deles, tratam-se pelo nome dos seus senhores. Não sabe Filomeno? Aquele mulato presidente. Pois às vezes só davam senhor presidente, desembargadores, ordinários, doutores, majores e coronéis. Um desaforo que deveria acabar na palmatória da polida. Ana Rosa terminou a sua polca. Bravo? Muito bem, dona Anica. Estalaram palmas. Tocou as mil maravilhas. Não, senhor, foi uma polca do Marinho. Correram a cumprimentar a pianista. O Freitas profetizou logo que ali estava um segundo Lira. Raimundo foi o único que não se abalou. Estava fumando à janela e fumando deixou-se ficar. Ana Rosa, sem dar a perceber, sentiu por isso uma ligeira decepção. Esforçara-se por tocar bem ele, nem assim. Até parecia não ter notado nada. E o mal criado, concluiu ela de si para si. E com uma pontinha de mau humor, arrastou-se ao lado de Lindorca. Eufrásia correu logo para junto da amiga. Tá, perguntou em segredo, assentando-se com muito interesse. Disse Ana Rosa, fingindo distração e franzindo o nariz. A outra indicou misteriosamente a janela com um dos polegares. Assim, assim. E a filha do negociante fez um bico indiferença.
Cão, opinou Eufrásio Ingentes. Que é isto, Eufrazinha?
É uma teteia. E a viúva mordia os beiços. Ele não é feio, tornou Ana Rosa impacientando-se, mas também não é lá essas coisas. Que olhos, que cabelos, que gestos. Olha, olha, menina, como ele brinca com o charuto. Olha como ele se encosta à grade da janela. Parece um fidalgo, o diabo do homem. Ana Rosa, sem desfranzir o nariz enviesado aos olhos contra o primo, estentia melhor do miga a evidência do que esta lhe dizia. Raimundo era com efeito elegante e bem bonito, mas que diabo! Desde que chegara ainda lhe não tinha dispensado uma única palavra de distinção. Um só gesto que a especializasse, quando ali, no entanto, é ela, incontestavelmente a mais chique, a mais simpática e, além disso, sua prima. Ana Rosa pouco ou nada sabia ao certo do grau do seu parentesco com ele, não.
Nof?
Falara-lhe como as outras, igualmente frio e reservado. Não fizera como os rapazes do Maranhão. Mal se aproximavam dela estavam desfeitos em elogios e protestos de amor. Aquela indiferença de Raimundo dói-lhe como uma injustiça. Sentia-se lesada, roubada, nos seus direitos de moça irresistível. Um pedante véu de Eliel, um enfatuado, pensa que vale muito. Por que se formou em Coimbra e correu a um tolo? Nessa ocasião entraram na sala, com ruídos, dois novos tipos, o José Roberto e o Sebastião Campos. Foram logo apresentados a Raimundo e seguiram a cumprimentar as senhoras, dando a cada qual uma frase ou uma palavra ou um gesto de galanteio familiar. Dona Eufrazinha sempre bela como os amores, que pena ser eu já papel queimado. Então, dona Lindorca, onde vai com essa gordura? Divida metade comigo. Quando se come doce desse casamento, dona Bibina, e tinham sempre na ponta da língua uma pilhéria, um dítito para bulir com as moças, coisas desengraçadas e cediças, mas que as faziam rebentar de riso. Deus os fez e o diabo os ajuntou. Explodiu, com um estalo de boca, a velha Mância quando os dois passaram por ela. José Roberto, a quem só tratavam por seu Cazuza, era moço de 20 e tantos anos, magro, moreno, crivado de espinhas, olhos muito negros, boca em ruínas, uma enorme cabeleira, o rica toda encaracolada e reluzente de óleo cheiroso, preta bem preta dividida pacientemente ao meio da cabeça. Usava lunetas azuis e cantava ao violão modinhas da sua própria lavra e de outros, apimentadas à baibaiana com o travo sensual e árabe dos lundus africanos. Quando cava, tinha o amaneirado volutuoso do trovador de esquina, vergava-se todo sobre o instrumento, picando as notas com as mãos cujos dedos pareciam as pernas de um caranguejo doido, ou abafando com a palma da mão o som das cordas, que gemiam e choravam como gente. Tipo do norte perfeito, cheio de franquezas, com honor ao dinheiro, muito orgulhoso e prevenido contra os portugueses, a quem perseguia com as suas constantes chalaças, imitando-lhes o sotaque, o andar e os gestos. Tinha alguma cozinha de seu e passava por Estróina. Gostava das serenatas das pândega como essas, pilhando da nandrandia quadrilha nem pulada, mas no dia seguinte ficava de cama, estrompado. Havia muito que José Roberto procurava avagadar Ana Rosa, esta sempre o repelia a rir. Também poucos o tomavam a sério. Não, nada, cada diziam, mas queriam-lhe bem.
O Sebastião Campos disse era viúvo da primeira filha de Maria Bárbara e, como aquele, um tipo legítimo de Maranhão, nada. Porém, tinha do outro senão o orgulho e a bira aos portugueses, a quem na ausência só chamava marinheiros puçás galegos. Senhor de engenho, de um engenho de cana, lá para as bandas do Munim, onde passava trezes no tempo da colheita, o resto do ano passava na cidade. Devia ter quase o duplo da idade de José Roberto Baixoto, muito asseado, mas com a roupa sempre mal feita. Usava calças curtas, em geral brancas, deixando aparecer, desde o tornozelo, os seus pezinhos ridiculamente mimosos, barba cerrada, ainda preta, desproporcionada do corpo, beiços grossos e vermelhos, mostrando a dentadura miudinha e gasta, porém muito bem tratada, tratada a mel de fumo de corda, que era com que ele asseada a boca. Barrista, isso ao último ponto, a tudo preferia o que fosse nacional. Não trocava sua boa cana capim e o seu vinho de caju por quantos cognacs e vinhos do Porto havia por aí. Nem o seu gostoso e cheiroso fumo de molho, fabricado no Maranhão, pelo melhor tabaco estrangeiro, ou mesmo importado das outras províncias. Ou bem que se era maranhense ou bem que se não era. Não cochilava com os seus escravos. Na roga era temido até pelo feitor, um pouco devoto e cheio de escrúpulos de raça. Preto, preto, branco é branco. Moleque é moleque, menino é menino. E estava sempre a repetir que o Brasil teria ganho muito se perdesse a guerra dos Guararapes. A nossa desgraça, rezava ele, é termos caldo nas mãos destas bestas. Unas, uma gente, sem progresso, que só cuida de encher o papo e aferrolhar dinheiro. Favores, de quem quer que fosse, não os aceitava que não queria dever obrigações a nenhum filho da mãe. Tanto também, quando dava para meter as botas em qualquer pessoa, era aquela desgraça. Não tinha papas na língua. Era nervoso e ativo. Gostava, todavia, de ler ou conversar. E escarranchado na rede durante horas esquecidas, em ceroulas fumando seu cachimbo de cabeça preta, fabricado na província. Na rua encontravam-no de sobrecasaca aberta, coletinho de chamalote, tinta bordada, guarnecida por três brilhantes grandes, ao pescoço, prendendo o cebolão, um trancelim muito comprido, de ouro maciço, obra antiga com passador. Adorava os perfumes ativos, as joias e as cores vivas. Para ele, nada havia, porém, como um passeio ao sítio embarcado, a ver a fresca da madrugã, o seu trago de cachaça e pitando o seu fumo do codó. Em casa, muito obsequiador. Passava farta. Com a vinda destes, a reunião tornou-se mais animada. Reclamou-se logo o violão. Seu Cazuza, depois de muito rogado, afinou o instrumento e principiou a cantar Gonçalves Dias. Ou se queres saber o meio porque às vezes me arrebata nas asas do pensamento a poesia tão grata. Nisto, rebentou uma corda do violão.
Ora, pis!
Resmungou o trovador. E gritou. Ó, dona Nica, a senhora não terá uma prima. Ana Rosa foi ver se tinha. Andou remexendo lá por dentro da casa e voltou com uma segunda. Era o que havia. O Cazuza arranjou-se com a segunda e prosseguiu, depois de repetir os versos já cantados, ao passo que o Freitas, na janela, importunava Raimundo, a propósito do autor daquela poesia e de outros vultos notáveis do Maranhão, da sua Atenas brasileira, como a denominava ele. O cônego fugiu logo para a varanda, covardemente com medo à seca. Não sou mais senhor.
Não, senhor,
dizia o maçante, mas o nosso Maranhãozinho é um torrão privilegiado. E citava com orgulho os Cunha, os Odoro Mendes, os Pindaré e o Soteiro, etc. O seu modo de dizer e cetera era esplêndido. Temos os nossos Faustos, temos. Passou então a falar nas belezas da sua Atenas. No dique das Mercês estava em construção, mas havia de ficar obra muito de se ver e gostar. Afiançava ele cheio de gestos respeitosos. Falou do cais da Sagração, também não estava concluído, dos quartéis, é um entrar em concerto. Na igreja de Santo Antônio. Nunca chegaram a terminá-la, mas se o conseguissem, seria um belo templo. Elogiou muito o Teatro São Luís. Dizia o cônego que Avon Carlos de Lisboa, em ponto pequeno. Lembrou respeitosamente a companhia lírica do Ramonda, o remorinho tenor morrera de febre amarela, depois de ser muito aplaudido na Gema de Verge. Ah, como aquela jurava não voltaria outra companhia ao Maranhão. Mas que mesmo na província havia moços de grande habilidade. Referia-se a uma cidade particular de curiosos. Tinham seu jeito, sim senhor, e engrossando a voz, com muita autoridade, representavam sete infantes de Lara, os renegados, o homem da máscara negra e outras peças de igual merecimento. Tinham a sua queda para a coisa, tinham. Não se pode negar. Não surrava-se meneando a cabeça, convencido principalmente a dama. Sim, o moço que fazia de dama. Não havia que desejar o pegar do leque, o revirar dos olhos, certos requebros, certas faceirices. Enfim, senhores, era perfeito, perfeito, perfeito. Ramundo bocejava. E o Freitas nem cuspia. Acudiam-lhe fatos engraçados sobre o teatrinho. Soltava as anedotas em rebanho, sem intervalos. Raimundo já não achava posição na janela, virava-se da esquerda. Da direita, firmava-se ora numa perna, ora ou na outra, deixando afinal pender a cabeça e olhando para os pés entristecido pelo tédio.
Mas que tanto?
Em pensava, o Freitas a sacudir-lhe a manga do fraque, que Raimundo sujara na caliça da janela, e a confessando que estavam em vazante divertimentos, que a sua distração única era vacacar um boado com os árvores. Ah! Minto. Há uma festa nova, a de Santa Filomena, mas não será como a dos remédios, isso tenham paciência. Sim, de certo, balbuciou Raimundo fingindo prestar atenção. E espreguiçou-se. A festa dos remédios, repetiu o outro, estalando os dedos e assoviando prolongadamente, como quem diz. Vai longe, Raimundo estremeceu. Ficou gelado até a raiz dos cabelos, percebeu aquela tremenda ameaça e mediu instintivamente a altura da janela, como se premeditasse uma fuga. O nosso João Lisboa, disse o Freitas. E meteu profundamente as mãos às algibeiras das calças. O nosso João Lisboa já, em um folhetim publicado no Número. Ora, qual é o número do publicador maranhense?
Espere!
Fitou o teto.
1173, sim.
1173, de 15 de outubro de 1851. Pois nesse folhetim descreve ele, circunstanciadamente com muito donaire e gentilezas de estilo, a nossa popular e pitoresca festa dos remédios. Raimundo, aterrado, prometeu, sob palavra de honra, ler o tal folhetim na primeira ocasião. Avolveu o terrível Freitas, é que ela hoje é outra coisa. Hoje não se compara. Há muito mais luxo, mas muito. E segurando com ambas as mãos a gola do fraque de Raimundo e ferrando-lhe em cima dos olhos arregalados, acrescentou energicamente. Creia, meu doutor, mete pedindo dinheirão que se gasta nela a festa. Faz dóver as sedas, os veludos, as anáguas de renda, arrastarem-se pela terra vermelha dos remédios. Raimundo do empenhou a cabeça como faria ideia aproximada. Tenha paciência, meu amigo, não é possível. E Freitas repeliu com torça a vitima. Aquilo só vendo e sentindo, senhor do Raimundo José da Silva, e descreveu minuciosamente a cor, a sutileza da terra, como a maldita manchava o lugar em que caia, como se insinuava pelas costuras dos vestidos, das botas, nas abas dos chapéus, nas máquinas dos relógios, como se introduzia pelo nariz, pela boca, boca, pelas unhas, por todos os poros. Aquilo, meu caro amigo, Raimundo queixou-se inopinadamente de que tinha muito calor. Freitas levou-o pelo braço até a varanda, deu-lhe uma preguiçosa, passou-lhe uma ventarola de Bristol, preparou-lhe uma garapada. E depois de havê-lo regalado bem, como antigamente se fazia com os sentenciados antes do suplício, de pé, implacável, verdadeiro carrasco em face do paciente, despejou inteiro no uma descrição do dia da festa dos remédios, recorrendo a todos os mistérios da tortura, escolhendo palavras e gestos, repetindo as frases, frisando os termos, repisando o que lhe parecia de mais interesse, cheio de atitudes, como se discursasse para um grande auditório. Principiou expondo minuciosamente o largo dos remédios, com a sua ermida toda branca, seus bancos em derredor, muitos arires, muita bandeira, muito foguete, muito toque de sino. Descreveu com assombro o luxo exagerado em que se apresentavam todos, todos. Para a missa das 6 e para a missa das 10, nas quais, dizia ele circunspectamente, reúne-se a nata da nossa judiciosa sociedade. Era tudo em folha do mais caro e do mais fino. Nesse dia todos luxavam, desde o capitalista até o ralé cacheiro de balcão. Velho ou moço, branco ou preto, ninguém laia, sem se haver preparado da cabeça aos pés. Não se encontrava roupa velha, nem coração triste. Às 4 horas da tarde, acrescentou o narrador, torna-se o largo a encher. Pensará talvez o meu amigo que tragam a mesma fatiota da manhã, naturalmente. Pois enganhe. E tudo outra vez novo. São novos vestidos, novas calças, novas, etc. Vamos adiante. Afirmam alguns estrangeiros. E dizendo isto tenho dito tudo. Que não há, em parte alguma do mundo, festa de mais luso. E a voz do maçante tomava a solenidade de um juramento. O que lhe posso afiançar, doutor, é que não há criança que nessa tarde não tenha sua pratinha arrada na ponta do lenço. Aparecem cédulas, gotas moedas amarelas? Troca-se dinheiro. Queimam-se charutos caros. No bazar há um bazar, as prendas sobem a um preço escandaloso. Digo-lhe mais. Nesse dia não há homem, por mais pichelim, que não gaste seu bocado nos leilões, nas barracas, nos tabuleiros de doce ou nas casas de sorte. Nem há mulher senhora ou moça dama que não arrote grandeza, pelo menos seu vestidinho novo de popelina. Vêem-se enormes trouxas de doce seco, corações unidos de cocada, navios de massa com mastreação de alfene e juarás dourados, acútias enfeitadas dentro da gaiola, pombos e cheios de fitas, frascos de compota de murice. Bacuri, o diabo, meu caro senhor. As pretas minas cativas, ou forras, surgem com os seus ouros, as suas ristas de tartaruga, as suas ricas toalhas de rendas, suas belas saias de veludo, suas chinelas de polimentos, anéis em todos os dedos, aos dois e aos três em cada um. Este povo mesclado, coberto de luto radiante, com a barriga confortada e o coração contente, passeia e, ancho de se pensando erradamente, chamar a atenção de todos, quando, aliás, cada qual só rã separa em si próprio e na sua própria roupa. Raimundo ria-se por dentro de delicadeza e espreguigava-se na cadeira, bocejando. À noite, continuou o Freitas, ilumina-se todo largo. Armam-se grandes e deslumbrantes arcos transparentes, com a imagem da santa e os emblemas do comércio e da navegação. Que Nossa Senhora dos Remédios é padroeira comércio, e é este que lhe dá festa. Mas bem, face à iluminação, armas brasileiras, grelas os caprichosos, o nome da santa, tudo a bico de gás. Não contando uma infinidade de balões em chineses que brilham por entre as bandeiras, os florões, os arires, as casas de música, em uma palavra fica tudo, tudo, claro como o dia. Raimundo soltou um suspiro profundo e mudou de posição. Há também para os moleques, um pau de sebo, balanços e cavalinhos.
E verdade!
O doutor sabe o que é um pau de sebo. Perfeitamente tem a bondade de não explicar. Com franqueza, se não sabe, diga que eu posso. Ora, por amor de Deus, faz-me o favor em não se incomodar, juro-lhe. Estou impaciente pelo resultado da festa. Continuo, pois sim, senhor, dão 8 horas.
Ah! Meu caro amigo, então surge de todos os cantos da cidade uma aluviâmível de famílias, de velhos, moço menininos, mulatinhas e negrinhas que enchem o largo que nem um ovo.
Há pretos de ambos os sexos e de todas as idades, desde o moleque até o tio velho, acodem, trazendo equilibradas na bez cabeças imensas pilhas de cadeiras. E com estas cadeiras formam-se grandes rodas mesmo na praça, ao ar livre. E as famílias ou ficam aí assentadas ou, a título de passeio, acotovelam-se entre o povo. Fazem-se grupos, a gente ri, discute, quica, namora, zanga-se, ralha. Ora, prove houve uma senhora que castigou um moleque a chicote, lá mesmo no largo. A chicote? Sim, a chicote. Aquilo, meu caro doutor, é uma espécie de romaria. As famílias levam consigo potes de água, cuzu, cusco, castanhas assadas, biscoitos e o mais. E tudo isto ao desordenado da pancadaria de três bandas de música, dos gritos do leiloeiro e da inqualifica algazarra do povo. Raimundo quis levantar-se, o outro brigou a ficar sentado, pondo-lhe as mãos nos ombros.
Estamos no adiô da festa, se exclamou o maçante.
Haja, meu Raimundo.
Soltam-se balões de pape.
Fino, cruzam-se moças as pares, giram aos pares os janotas, vendem-se roleto de cana, sorvetes, garapas, cerveja, dósteis, chupas de laranja. Sentem-se arder charutos de canela, gastam-se os últimos cartuchos, e vaziam-se todo as algibeiras e finalmente, com grande jubilo geral, arde o invariável fogo de artifício. Então rebentam todas as bandas de música a um só tempo, levanta-se uma fumarada capaz de sufocar um fole. No meio do estralejar das bombas e do infrene entusiasmo da multidão, aparece no castelo, deslumbrante de luzes, a imagem de Nossa Senhora dos Remédios. Foguetes de lágrimas voam aos milhares pelo espaço, o céu some-se. Todos se descobrem atenção à santa e abrem um chapéu de sol com medo das tabocas. Há uma chuva de luzes multicores. Tudo se ilumina fantasticamente, todos os grupos, todas as fisionomias, todas as casas tomam. Sucessivamente as irradiações do prisma. Durante esta apoteose o povo se concentra numa contemplação mística, terminada a qual está terminada a festa. E Freitas tomou fôlego. Raimundo ia falar, ele atalhou de repente, o povo acorda e quer sair.
Cone, precipita-se em massa à Rua dos Remédios. aglomera-se, disputa os carros, pragueja, assanha-se. Cada um entende que deve chegar primeiro à casa. Há trambolhões, descomposturas, gritos, gargalhalhadas, gemidos, rinchos de cavalos, tabuleiros de doce derramados, vestidos rotos, esmagados, crianças perdidas, homens bebas, mas de súbito, como por encanto, esvazia-se o lalago e desaparece a multidão. Corquemo. Daí a pouco estão todos recolhidos, sonhando já com a festa do ano seguinte, calculando economias, pensando em ganhar dinheiro, para na outra fazer ainda melhor figura. E o Freitas resfolegou prostrado, com a língua seca. Mas por que diabos se retiram tão depressa? Perguntou Raimundo. Freitas engoliu sofregamente troles de água e voltou-se logo. E por que este povinho, por for de vista, é pior que macaco ou banana? Tire de lá o fogo, que ninguém se abalará de casa. Com efeito. E é muito antiga esta festa, Sartamb. Ela já tem seu tempo. Ora espere. E o memorião atirou logo o olhar para o teto. No tempo dos governadores portugueses, disse, depois de uma pausa, era ali o convento de São Francisco, isso foi. Poderia ser. Em 1719, chamava-se então a ponta, que forma hoje o Largo dos Remédios, Ponta do Romeu. Ora, os frades cederam esse terreno a um tal Monteiro de Carvalho, que fez a ermida, como se pode calcular, no mato. Uma ocasião, um preto fugido matou nesse lugar o seu senhor. E os romeiros, que laiam constantemente, abandonaram receosos a devoção. Só depois de 56 anos, é que o governador Joaquim de Melo e Póvoas mandou abrir uma boa estrada, a qual vem a ser hoje a nossa pitoresca Rua dos Remédios. A ermida caiu em ruínas, mas o ermitão Francisco Xavier mandou, em 1818, construir a que lá está presentemente, e daí data festa, que tive a honra e o gosto de descrevê-lo. De tudo isso, aventurou Raimundo, o que mais me admire é a sua memória. O senhor, com efeito, tem uma memória de anjo. Ora, o senhor ainda não viu nada. Vou contar-lhe. O outro é disparatar sem mais considerações. O acudo felimendiram todos, varanda, criou aula nova. Épra! Disse Raimundo consigo, respirando. É de primeira força. Serviu-se o chocolate. O cônego vinha discretétera para Manonoa em voz otuna. Pois é o que lhe digo, compadre. Fique você com as casas e divida-as em meias moradas que rendem. Acha então que vou bem, dando 4 contos de réis por cada uma. De certo, de graça. Homem, aquilo é pedra e calconção antiga. Deitas. Além disso, as casinhas têm bom quintal, bom poço e não são devassadas pela vizinhança. Verdade é que não deixam de ser um bocadinho quentes, mas... Abrem-se-lhe janelas para o nascente, concluiu o negociante. Assim, conversando, chegaram à varanda, onde já estavam à mesa. José Roberto e Sebastião Campos serviam as senhoras acompanhando com uma pilhéria cada prato que lhes ofereciam. Raimundo pediu dispensa do chá, com medo do Freitas que lhe abrira um lugar ao lado do seu. Ouvia-se mastigar as torradas e sorver, aos golinhos, o chocolate quente. Doutor! Exclamou o cônego, procurando espetar com o garfo uma fatia de um bolo de tapioca. Prove ao menos do nosso bolo do Maranhão. Também o chamam para bolo podre. Prove que isto não há fora de cá. É uma especialidade da terra. Não é mal, disse Raimundo, fazendo-lhe a vontade. Muito saboroso, mas parece-me um tanto pesado. E de substância acrescentou Maria Bárbara. Face de tapioca de forno e ovos.
Dói, menina,
chamou Ana Rosa, apontando para os beijos. São frescuência. Com a boca cheia dizia baixo a Maria do Carmo. Pois, minha amiga, quando precisar de missa com cerimônia, não tem mais do que se entender com o padre que lhe digo. Muito pontual e contenta-se com o que a gente lhe der. Esteiro dia apanhou-me 18 mil réis por uma missinha cantada, mas também podisse ver a obra que o homem apresentou. Pois então, há de dar uma criatura a seus cobrinhos, que tanto custam juntar a muito padre, como há por aí, desses que mal chegam ao altar. Estão pensando no almoço e na comadre. Deus te livre, querido. Até pesa na consciência de um cristão. Como o padre morta? Lembrou outra. Oh, esse? Nem se fala. Às vezes, Deus me perdoe. Nos enterros até se apresenta bêbado. E Maria do Carmo bateu na boca, cá está. Acrescentou. Quem já ouviu a todo o pano encomendar o corpo de José Caroxum. Hoje em dia a gente perde a fé. Isso está se metendo pelos olhos. Mas é o que já não tem o outro. Porta-se muito bem. Muito bem procedido. Muito cumpridor das suas obrigações, zeloso da religião. Acredite, minha amiga que favaz gosto. Dizem até. E Amância segredou alguma coisa, a vizinha Maria do Carmo baixou os olhos e resmungou beaticamente. Deus lhe leve em conta. Coitado, houve um rumor de cadeiras que se arrastam. Os comensais afastaram-se dos seus lugares à feita. Acompanhe isto? Gritou logo José Roberto chupando os restos dos dentes e tratou de seguir as senhoras, que se encaminhavam silenciosas para a sala. Entrou Dias, trazendo Benedito pelo cós. Vinha deitar os botes pela boca e, quase sem poder falar, contou que seguira o ladrão até o fim da Rua Grande e quiser. Ladrão quebrara para o largo dos quartéis e quase que alcança o mato da Câmboa. Dito isto, conduziu ele mesmo o moleque lá para dentro. Anda, peste, vai preparando o pelo, que ainda hoje te metes em relho. Apreciaram muito o serviço da Dias e conversaram sobre aquele ato de dedicação, elogiando o zelo do bom amigo e caixeiro de Manuel. Daí a uma hora despediam-se as moças, entre grande barafunda de beijos e abraços. Nunca estava Ana Rosa, agora não arribe de novo, ouviu? Sim, minha vida, é de aparecer. É de, olha, e subiu dois degraus para lhe dizer um segredinho. Sim, e Eufrazinha adeus. Dona Mana do Carmo, não deixe de levar essas meninas à quinta no dia de São João. Temos torta de caranguejos, colhe lá.
Ah, Dracão, e te ouvina?
Não, esqueças daquilo. Bina, despeça-se da gente. Guarde seus quatro vinténs. Olhe, observou o Sebastião Cancampos, que as tais moças, para se despedirem, são terríveis. Pudesse uma só não contê-las todas, recitou Freitas, coçando o bigode com a sua unha de estimação, e o piloto fosse eu. Triunfo eterno. Após uma gargalhada seca, voltou-se para Raimundo e ofereceu-lhe com ar pretencioso um talher na sua parca mesa. Vá, doutor, vá por aquela choupana, disse. Vá aborrecer-se um pouco, Raimundo prometeu distraidamente. Por meia cajava, perguntou se alguma das senhoras e queria um criado para acompanhá-las à casa. As Sarmentos aceitaram logo, com muitos trejeitos de cortesia. Ele, interiormente contrariado, levou-as até as Mercês, onde moravam ali mesmo perto. Voltou pouco depois. Retor, trate de recolher-se, aconselhou-lhe Manuel, que o esperava de pé. O senhor deve estar com o corpo a pedir descanso. Ramon confessou que sim, apertou-lhe a mão. Boas noites e obrigado.
Ah, irmão, se precisar de qual coisa, chame pelo Benedito, ele dorme na varanda.
Mas deve estar tudo lá. A Brígida é cuidadosa, passe bem. Raimundo fechou-se no quarto. Despiu, acendeu um cigarro e deitou-se. Abriu por hábito um livro, mas, no fim da primeira página, as pálpebras se lhe fechavam, soprou a vela. Então sentiu um bem-estar infinito, profundamente agradável. Abraçou-se aos travesseiros e, antes que algum dos acontecimentos desse dia lhe assaltasse o espírito, adormeceu. Todavia, a pouca distância dali, alguém velava, pensando nele.